A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, sono. Um problema para mais da metade dos brasileiros. Para 8 em cada 10 moradores da cidade de São Paulo. Um pesadelo para adolescentes de todo o país. Cientistas revelam que estamos dormindo cada vez menos e anunciam as consequências. Obesidade, diabetes, ansiedade, hipertensão. Numa frase, mais doenças e menos qualidade de vida. O uso de remédios para dormir ajuda ou atrapalha? O que fazer contra a insônia? Meditação, exercícios físicos podem compensar as perdas pela falta de sono? Nossa investigação começa mostrando a vida dos que mais sofrem com esse drama. Os que precisam trocar o dia pela noite para trabalhar.
Despertador com Paulo Leitão.
Erga essa cabeça, meu amigo, meu irmão. Manda a tristeza embora, que a partir de agora a gente vai neste dia. Até com você, até às 6 da manhã, batendo papo, conversando. Grande
abraço. Às 2 horas da madrugada, o radialista Paulo Leitão começa o bate-papo com os ouvintes em Porto Alegre.
Muito obrigado, Uri. É uma troca de energia, né?
Em São Paulo, João também está acordado. Ele trabalha como porteiro. No Rio de Janeiro, trocar o dia pela noite faz parte do ofício dos taxistas Sérgio e Francisco na luta pelo sustento. Mas o que pode haver em comum entre esses brasileiros de profissões tão diferentes, além de trabalhar de madrugada, ano após ano? Todos sentiram o peso do trabalho noturno. Eles engordaram.
Sim, engordei. Engordei que eu acho que na noite, né, o organismo, ele, quando ele para, né, ele consegue relaxar, né, vai, as gorduras vão, as localizadas e não localizadas vão indo para o seu devido lugares, né.
A balança chegou a pesar, apertar quantos quilos?
115, mais ou menos.
E você acha que engordou quantos quilos depois que você passou a rodar à noite?
Talvez uns 10.
O porteiro João teve que correr muito para perder os quilos que ganhou.
Emagreci 6,5 quilos. Sem fazer dieta.
Mas o que tem a ver o trabalho noturno com o aumento de peso? Dormir pouco e mal pode representar alguns quilos a mais na balança? E além de engordar, as noites mal dormidas podem abrir caminho para algumas doenças? Os especialistas afirmam que sim. A relação entre a falta de sono, a obesidade e doenças como diabetes e hipertensão está cada vez mais comprovada pela ciência. Uma das pesquisas mais completas sobre os efeitos da privação de sono sobre a saúde foi feita na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Durante 2 anos, pesquisadores acompanharam um grupo de 7 mil trabalhadores noturnos das mais diferentes atividades em 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os resultados são impressionantes. No primeiro ano de trabalho noturno, 93% das pessoas pesquisadas engordaram em média 6,2 kg e continuaram engordando. A cada ano, houve um aumento de peso entre 800 gramas a 1,2 kg. A pesquisa revelou que dormir pouco ou dormir mal enfraquece o sistema imunológico e altera a produção de hormônios como a insulina. Além disso, os trabalhadores noturnos acabam se alimentando de forma errada, passam a comer alimentos mais calóricos e a fazer as refeições fora de hora.
O trabalho por turno ou o trabalho noturno não é algo natural, né, para nós, seres humanos. Ou seja, o nosso organismo entende que quando a escuridão chega, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Na verdade, o engordar representa o início de um grande processo. Eu engordo, eu aumento minha pressão arterial, a possibilidade de diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica e meu organismo quase que explode.
Os taxistas Sérgio e Francisco conhecem bem as consequências da mistura perigosa da privação do sono, alimentação inadequada e sedentarismo. Além de engordar, desenvolveram outra doença.
O sinal vermelho acendeu para o Francisco quando ele chegou a pesar 115 quilos e descobriu que estava com diabetes. Foi aí que o taxista percebeu que era preciso mudar o rumo do estilo de vida que levava para tentar recuperar a saúde.
Eu passei muito tempo, né, no sedentarismo, né, nesse trabalho do táxi, para aqui, vai, come uma coisa, come outra, tudo desregrado, sem exercício. Aí comecei a me sentir mal.
No posto de saúde, os médicos viram que a taxa de glicose de Francisco estava 4 vezes acima do normal, 400 miligramas por litro, quando não se deve passar de 99. Só então ele botou o pé no freio.
Alimentação melhor, cortando algumas coisas, refrigerante, doce. E fui seguindo assim e com, principalmente a parte da caminhada, fui me sentir bem melhor.
Em pouco mais de um ano, o Francisco conseguiu perder 30 quilos. Agora toma remédios para controlar o diabetes e a pressão alta.
Os taxistas estão em risco porque eles têm longas jornadas de trabalho, eles têm o sedentarismo, eles almoçam fora, eles muitas vezes acabam engordando. É um grupo de risco que precisa tomar cuidado, tentar fazer atividade física, tentar ter horários razoavelmente regulares e tomar muito cuidado com a alimentação.
Não são apenas os taxistas, mas todas as pessoas que dormem pouco correm um risco maior de desenvolver o diabetes. A conclusão faz parte de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto do Sono. Mas afinal, qual é a relação entre as noites mal dormidas e o diabetes?
Durante o período de sono, ocorrem produções de hormônios que estão diretamente relacionados a esse metabolismo de glicose. E a partir do momento que o indivíduo é restrito ou então privado totalmente de sono, ocorre um desequilíbrio dessa produção.
Mas a pesquisa revelou também uma boa notícia. Os exercícios físicos evitam o risco de diabetes causado por se dormir mal.
Então o indivíduo ele consegue metabolizar a glicose de maneira muito mais facilitada. Inevitavelmente, essa pessoa tem um risco diminuído de desenvolver a doença.
Os pesquisadores garantem, além de ajudar na prevenção do diabetes, os exercícios físicos devem ser considerados uma das principais formas de tratamento para quem tem a doença.
Nesse caso, somamos os dois fatores, privação de sono ou restrição de sono, com exercício físico na intenção de atenuar ou então até mesmo reverter os prejuízos causados pela falta de sono.
Isso aí, Guilherme. Vamos lá. Acelera, acelera. Vai. Isso, mantém. Firme.
Durante os testes, os voluntários primeiro foram submetidos a longos períodos de privação de sono. Depois fizeram um tipo de atividade física que intercala momentos de intensidade com descanso. A vantagem é que dessa forma gasta-se menos tempo. 20 minutos por dia de exercícios são suficientes.
Os benefícios são semelhantes aos encontrados em exercícios com intensidade moderada e contínua.
Os pesquisadores dizem que a eficácia da atividade física está comprovada, mas alertam. É importante que cada pessoa busque a orientação antes de começar a se exercitar.
Cada pessoa deveria seguir uma orientação específica, a qual fica a cargo de um profissional de educação física, porque existe uma variedade muito grande e qual deve respeitar variáveis como o condicionamento da pessoa, algumas situações clínicas específicas e até mesmo os objetivos almejados por cada uma das pessoas.
Quem também decidiu pegar firme na ginástica foi o João, que trabalha como porteiro em São Paulo. Além de emagrecer, ele teve outra conquista.
Depois do expediente, atividade física. Parece puxado. Mas com orientação médica, o João descobriu que suar a camisa faz toda a diferença na hora de dormir.
O João foi exemplar no sentido de que realmente ele seguiu a risca. Eu acredito que ajudou a mudar de vida com exercício físico, ele perdeu peso. Ele continua trabalhando à noite, ele continua trabalhando em horários irregulares, mas o sono dele está de melhor qualidade.
Melhorou tudo, eu fico mais tranquilo, menos nervoso, não sou tão estressado quanto eu era, agora está bem melhor.
Parabéns. Obrigado. Paciente padrão, modelo.
Obrigado, doutor.
Quando o taxista Sérgio descobriu que tinha diabetes, a taxa de glicose estava nas alturas.
Eu não entrei em coma por milagre.
Apesar da doença e dos mais de 100 quilos de peso, Sérgio admite que às vezes abusa na hora das refeições.
A própria madrugada te obriga. Às vezes dá. Às vezes você come um cachorro quente, come um x-tudo.
Ele vai deixando para depois a necessidade de encarar uma dieta saudável e os exercícios físicos, sempre com a justificativa na ponta da língua.
O problema é que você não pode parar. As contas não param de chegar, você tem que todo dia sair para a rua para brigar.
Brigar para ganhar a vida? Só se for com bom humor.
E a pergunta hoje é: dando que se recebe?
Hã?
É assim, com muita alegria e uma disposição fora do comum, que o radialista Paulo Leitão atravessa as madrugadas em Porto Alegre, divertindo quem não pode ou não consegue dormir.
Quem te faz companhia na madrugada?
Hoje quem faz companhia, além de pessoas que têm insônia, né, tem pessoas que são viúvas, tem pessoas que são vigilantes, enfermeiros, pessoal que faz à noite, que trabalha na noite, né? Muita gente, caminhoneiros que acompanham a gente, amigos taxistas.
Quer mandar beijo, abraço pra quem, minha querida Carmen?
O Paulo Leitão trabalha na melhor hora pra dormir, de madrugada, quando a temperatura diminui e dá aquela vontade de ficar debaixo do cobertor. Aqui em Porto Alegre são 4h25 da madrugada e os termômetros marcam 16 graus. As ruas estão desertas, mas acredite, o radialista não fica falando sozinho.
Pintou a insônia? Vem pra cá, a partir de agora começa a nossa participação, a tua participação. Vem pra cá você também.
A dona de casa Elisa Brufato está sempre com o rádio ligado, ouvindo e muitas vezes participando do programa.
Bom dia!
Oi, Leitão.
Ô, guria.
Ganhei na loteria, hein? Consegui ligação ontem e hoje é muita toca, né?
Há 10 anos, Elisa tem insônia. Ela já se acostumou a esperar o dia amanhecer numa rotina solitária. Quando as ruas estão desertas e o sono não chega, ela se apega ao rádio.
Ah, é meu amigo, meu companheiro. Me dá alegria. Quando não tá legal, eu desligo. Quando tá gostoso, eu fico escutando. Se vem musicazinha boa, já danço, fervo, brinco. É minha lei, meu companheiro.
Os filhos de Elisa cresceram vendo a mãe sintonizada ao companheiro da madrugada.
Ela dorme com o rádio ligado. Desacordo de manhã, tá o rádio ligado, sempre.
A família do radialista também teve que se adaptar ao fuso horário dele. Já são 12 anos trabalhando quando todos em casa estão dormindo. E dormindo quando todos estão acordados.
É a única esposa que vive sem o marido na cama, só no rádio.
O nosso amor é tão bom, o horário que nunca combina.
Mas eu tô lá, tô sempre com ela, bem dizer, estou na cama com ela sempre através do rádio, né? Mas estamos ali.
Paulo encara a rotina com leveza. Oh, yeah! Afinal, de pesada, basta a rotina. Ele tem dois empregos. Ainda bem que a Elaine compreende os horários do marido.
Quando a gente namorava, já era operador de áudio, era DJ, né? Já trabalhava com a noite, já trabalhava, sempre teve mais de uma atividade.
Entre goles de café, muitos telefonemas e bate-papo, mais um encontro entre o radialista e os ouvintes que não dormem, chega ao fim.
6h, obrigado pela companhia dos amigos e das amigas que participaram do nosso Clube da Insônia, a nossa madrugada, que já vai amanhecer agora, 6h em ponto. Um abraço, fui, um abraço, tchau!
Por que os adolescentes precisam de mais horas de sono? Educadores recomendam até mudança nos horários escolares.
Quando vocês forem fazer a matrícula...
Esses dois professores são adorados pelos alunos e não é à toa. Em São Paulo, Rosângela Moura fez uma mudança radical na escola onde é diretora. Trocou os turnos e botou os adolescentes para estudar à tarde. Agora, eles podem dormir um pouco mais.
E eu sempre pensei, achei assim, por que será que adolescente sempre estuda de manhã, contra gosto, não rende, não aprende, e por que que não, ninguém faz nada?
Em Natal, Rio Grande do Norte, o professor John Fontinelli ainda não conseguiu mudar os turnos do curso de medicina da Universidade Federal. Em compensação, Nas aulas dele, o cochilo é liberado.
Pessoal, com sinceridade, qual é o maior dorminhoco aqui da turma? É uma unanimidade.
E na primeira fila, Van, você dorme mesmo?
Assim, diariamente, como é que é a sua frequência do sono?
Eu já dormi muitas vezes, mas não é assim.
E na cara do professor, assim, você nem disfarça? Não dá pra segurar mesmo, não?
Não, de jeito nenhum.
Em matéria de sono, John Fontenelle e Rosângela Moura são mestres. Rosângela começou a perceber a maior necessidade de sono dos adolescentes logo que assumiu a direção dessa escola pública em São Paulo em 2005. Muitos alunos do turno da manhã chegavam atrasados e não conseguiam assistir a primeira aula às 7 da manhã.
Então eles acabavam repetindo por falta. Aí eu resolvi trocar.
Oi, gente.
Rosângela resolveu botar os adolescentes para estudar à tarde e as crianças pequenas no turno da manhã. Fez um plebiscito para saber se a maioria estava de acordo e venceu por apenas 6 votos.
A taxa de evasão no ensino médio foi assim, caiu drasticamente. Deu muito certo.
Para Dona Ivone e sua filha Gelli, a mudança caiu do céu. Todo dia era uma luta para tirar a filha da cama.
Gelli, levanta, né? Vamos para escola. Levanta, né? Tem que ir para a escola. Não pode chegar atrasado, né? Aquela pressão. E ela... Ah, mãe, deixa ela... Olha, mãe. Não, deixa eu mais um pouquinho. O que mais um pouquinho? Levanta logo.
Eu tinha amigos que dormia durante a aula inteira. E quando ele foi para a tarde, ele era super ativo. É tanto que as professoras falavam assim, menino, você dormia de manhã, o que está acontecendo com você agora à tarde? Era, que eu durmo mais de manhã.
Os médicos dizem que não existe um tempo de sono ideal. A maioria das pessoas se satisfaz dormindo entre 7 e 8 horas por noite. Mas os adolescentes costumam dormir mais do que isso. E não é apenas porque ficam até tarde no computador ou vendo televisão. Quem esclarece é o professor John Fontenelle, especialista em medicina do sono.
No adolescente, você tem uma explosão, né, da liberação dos hormônios. É onde você está crescendo. Quando é que libera o hormônio de crescimento? Durante o sono. Então, é natural que o adolescente necessite de mais horas de sono.
Então, essa disciplina, né, a gente já ofereceu nesse semestre.
Basta acompanhar uma aula do professor John para perceber a necessidade de sono desses jovens. É um festival de cochilos e bocejos. E não é só o Juan, não, embora ele leve a fama de ser o maior dorminhoco.
Por que essa compreensão com o sono?
Porque o sono é algo fundamental para nós, seres humanos. Ele faz parte da nossa vida. Então, dormir faz bem. Eu gosto sempre de dizer, dormir pouco é bobagem. E o pequeno cochilo que ele faz aqui na sala de aula, né, vai ajudar um pouco ele, né, nas próximas horas.
E ele ronca, professor?
Não atrapalha, não.
Também não
ele
pode,
dorme,
né?
Tranquilo.
Há 14 anos, quase todos os estudantes que entram para o curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte participam de um estudo sobre o sono. Eles são avaliados até o último ano, quando recebem o diploma. Passam por uma bateria de exames. Os especialistas querem saber se existe relação entre o desempenho nos estudos e o sono. E até que ponto o que eles chamam de jet lag crônico afeta os estudantes. O termo jet lag é usado para definir aquela alteração do sono que acontece quando as pessoas fazem viagens muito longas de avião e atravessam vários fusos horários. Isso gera uma descompensação do sono. Dá vontade de dormir no horário de sempre e não na hora local.
Um ponto em comum entre os alunos de medicina analisados na pesquisa é que todos dormem menos de 6 horas por noite. E nos finais de semana dormem mais de 8 horas. Esse comportamento gera um jet lag crônico de mais de 2 horas, que é muito tempo. E se engana quem pensa que é possível compensar ou repor o sono perdido durante a semana.
Se você tem uma perda grande de sono, tipo mais de 1 hora, e na semana seguinte, se você continua no mesmo esquema de trabalho, no mesmo esquema de estudo, você continua restringindo o seu padrão de sono. Então você não consegue compensar.
E Estudante do primeiro ano de medicina, o Juan é um dos voluntários da pesquisa sobre os efeitos da privação do sono. Ele faz os testes físicos para checar as condições cardiorrespiratórias e também passa pelos testes de memorização.
O seu objetivo é julgar se a figura que está aparecendo, se ela é igual ou diferente à que apareceu por penúltimo.
Como os colegas de curso, Juan dorme pouco. Ele passa o dia todo na universidade e ainda tem que estudar quando as aulas terminam. Sem contar o tempo gasto para chegar em casa. Sobram poucas horas para dormir. E quando tem prova, é pior.
Você dorme então a média de 3 horas e meia?
3 horas e meia, 4 horas. Isso quando tem prova. Quando não está tendo prova, eu estudo assim que chego em casa e aí consigo dormir mais horas, no caso 5 horas.
A bateria de testes comprovou o que a ciência já desconfiava. Dormir pouco faz mal à saúde. O corpo e a mente sofrem as consequências.
A gente tem alterações que a gente diz cardiovasculares, ou seja, você tem um aumento da pressão arterial, você tem, né, um aumento do batimento cardíaco. Se o indivíduo tem alterações respiratórias, né, como, por exemplo, se ele é asmático, ele vai ter mais crise asmática.
Isso no meu dia a dia mesmo, eu me sinto cansado, subir uma escada às vezes, me sinto ofegante.
Os efeitos se repetem na turma que madruga e dorme pouco.
O pessoal contou aqui que você sempre dorme na sala de aula. É verdade?
É normal ficar com sono. Porque a carga horária do curso é muito grande e também a gente está no primeiro período. Não se acostumou muito bem.
E durante todos os 6 anos de curso é assim. Pouco sono, muitas horas de estudo na madrugada, cansaço.
E vai dormir direito quando?
Isso aí eu acho que só na aposentadoria.
O sacrifício poderia ser menor com uma medida simples. O professor John defende a ideia de que todas as escolas devem começar as aulas do turno da manhã pelo menos 1 hora mais tarde.
Por que exigir que o aluno venha para a sala de aula às 7 e ele está sonolento e ele dorme?
Enquanto as regras não mudam, o jeito é continuar lutando contra o sono. Para Juan, amanhã é mais um dia de acordar cedo.
Você vai chegar em casa a que horas?
De 9h45.
E a que horas o despertador toca para começar tudo de novo?
5 horas da manhã.
Então, boa noite e um bom descanso para você, Juan.
Obrigado, eu vou embora porque já tá tarde.
Será que quem vive numa cidade pequena e tranquila dorme melhor do que os paulistanos? Quais surpresas da pesquisa que acompanha o sono no interior e na maior capital do país?
João Barbosa, 39 anos, um nordestino que, como tantos outros, veio batalhar pela vida na cidade grande. João é pernambucano de Timbaúba, trabalha como porteiro num bairro nobre de São Paulo há quase 20 anos. Ele dorme pouco e sonha acordado.
Uma vida melhor. Uma vida melhor.
Muitas vezes, quando termina o trabalho de porteiro, o João muda de roupa e de função. Ele é motorista particular nas horas vagas.
João, você sempre tem trabalho como motorista?
Sempre, sempre tem. Sempre que eu preciso também, tem.
Você acaba acumulando 2 funções, então?
Isso.
E o sono não atrapalha, não?
Às vezes, se eu falar que não sinto cansaço, eu tô mentindo. Mas dá pra aguentar.
João dorme entre 4 e 5 horas por dia. E se falta tempo para dormir, será que sobram algumas horas para a família?
Sobra, sempre aparece um pouquinho. Até porque se eu não estiver trabalhando, eu estou com eles.
Ô, às vezes ele está muito cansado?
Sim, durante a semana é muito corrido. É final de semana também, né? Que ele trabalha final de semana também. Mas sempre que dá, a gente está junto. Almoça junto.
A esposa Ângela e o filho Breno notaram que os efeitos das noites mal dormidas foram amenizados depois que João começou a fazer exercícios físicos por recomendação médica.
Ele melhorou muito o humor, várias coisas. Ele perdeu muito peso também, que é um, como que eu posso dizer, é um resultado muito bom. E ele melhorou também no sono. Antigamente ele tinha um ardor nas costas que era insuportável e a academia ajudou muito ele.
João está dormindo melhor, mas ainda dorme pouco. E o porteiro não é o único a passar as noites em claro na cidade grande.
É noite em São Paulo. A cidade desacelera, se prepara para dormir. Mas só uma parte dos moradores vai conseguir pegar no sono. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 83% dos paulistanos se queixam de problemas para dormir.
O problema é que estamos dormindo cada vez menos. Em pouco mais de um século, deixamos de dormir mais de 2 horas por noite. É muito sono perdido, afirma quem é doutor no assunto.
Em 1900, a gente dormia em média 9 horas. Na cidade de São Paulo, recentemente, menos do que 7 horas. Além de dormir menos, a gente está dormindo cada vez pior.
Quem não dorme bem hoje, amanhã está mal-humorado. Cronicamente, ou seja, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 4, não dormindo bem, seu sistema imunológico diminui.
Qual é a relação entre o sono e a qualidade de vida? Como o estresse, a correria, a falta de tempo e os compromissos afetam os moradores da cidade grande na hora de dormir? E numa cidade pequena seria diferente? Nós saímos de São Paulo e viemos até Baependi, essa cidade com pouco mais de 18 mil moradores no sul de Minas Gerais, para conferir como a calma, o sossego e o jeito tranquilo de encarar a rotina fazem toda a diferença no sono de quem vive aqui.
Em Baependi, o engarrafamento é de canários da terra. E o barulho vem da natureza em forma de cachoeiras. Quem vive aqui não costuma se queixar de problemas para dormir. Pelo contrário, tem gente que dorme, que é uma beleza.
Eu durmo 10 horas por noite.
Acorda novo?
Acordo novo.
Dormir no interior é mais gostoso?
É mais gostoso, dorme cedo, né?
Dorme e acorda muito cedo. É só chegar na praça principal da cidade às 7 da manhã para ver como tem gente.
Quando é que já não tem mais movimento nas ruas aqui?
Ah, por volta de 9, 10 horas já... Dificilmente você vai encontrar alguém na rua.
Um dos responsáveis por essa pesquisa é Malcolm Von Chantes. Ele é professor da Universidade de Surrey, na Inglaterra, e professor visitante da Universidade de São Paulo.
A pesquisa em Baependi talvez seja única no mundo. A cidade tem um estilo de vida que é mais ligado ao ritmo do sol. E a população está colaborando muito com a equipe do INCOR há 9 anos. Já temos uma incrível reunião de dados.
O objetivo da pesquisa é investigar os efeitos do sono sobre a saúde. 2.400 moradores foram avaliados, 13% da população. Os pesquisadores foram de casa em casa e chegaram aos moradores da área rural. Seu Denis e a mulher, Zélia, toparam participar. Eles dormem cedo, logo depois do jantar com a família.
8h30, 9 horas, por aí.
Para acordar?
4 horas.
Sempre assim?
Sempre assim.
Dormindo cedo para acordar cedo?
Isso.
Zélia, você dorme bem?
Durmo muito bem. E também você trabalha muito, então chega à noite, cansaço, né? Você não aguenta.
Vou ligar no senhor.
Nesta noite tem visita. A técnica de enfermagem traz os equipamentos para fazer o exame que vai investigar os distúrbios do sono.
O que que você vai monitorar com todos esses equipamentos aí?
Bom, esse equipamento é para ver se a pessoa tem apneia obstrutiva do sono, né? Várias pessoas têm esse problema e não sabem. Através deste exame, dá para poder verificar se a pessoa tem esse problema.
Você acha que vai dormir com isso tudo aí, Zélia?
Ah, dá para dormir.
Quando o sono vem, não tem nada que atrapalhe. Boa noite, então.
Obrigada, boa noite.
Bom sono para vocês.
Obrigada.
O despertador do sítio... canta alto.
A rotina aqui no sítio começa bem antes do sol nascer. É preciso acordar bem cedo, às 4 horas da madrugada. O Denis vai ter um dia longo pela frente.
34 vacas leiteiras já estavam esperando para tirar o leite. Como o pai e o avô já faziam, o Denis cuida das vacas e dos bezerros numa rotina acelerada.
Quer dizer que ele vai continuar em atividade quando o sol clarear. É o sinal que o organismo espera para mostrar que está acordado.
E para calcular o próximo, a hora de dormir, o próximo nascer do sol e assim por diante. Né?
O corpo pede cama um pouco depois do escurecer e prepara o acordar com a claridade da manhã. Esta alternância de claro e escuro regula o nosso relógio biológico. É o ciclo natural do sono na espécie humana. O trabalho na roça parece não ter fim. O pequeno intervalo é para fazer um lanche. E depois é correr para triturar o capim e alimentar o gado. O sono chega cedo para quem precisa descansar e repor as energias. O resultado dos exames foi muito bom e não poderia ser diferente.
Então, é razoavelmente esperado. Eles vivem ligados à natureza mais do que as pessoas que vivem no meio urbano. Então, isso favorece um sono mais saudável.
Qual a influência dos hormônios no sono? Pesquisas revelam, a insônia pode ser evitada sem o uso de medicamentos.
Então eu apenas observo.
Não parece, mas elas estavam à beira de um ataque de insônia.
Para a próxima respiração.
Por questões hormonais, as mulheres são as principais vítimas deste pesadelo que vai piorando com a idade.
Cerca de 30% das mulheres antes da menopausa tem alguma queixa de insônia. E esse número vai para 60% após a menopausa.
O problema é que cada vez mais as mulheres com insônia recorrem ao uso de medicamentos fortes e controlados para dormir. Os tranquilizantes ou benzodiazepínicos. Muitas acabam ficando dependentes, não conseguem mais dormir sem os remédios. O que poucas sabem é que essa dependência é um risco para a saúde.
Então, as pessoas que usam de longa data o uso de benzodiazepínicos têm um prejuízo de memória. E um outro efeito colateral dos benzodiazepínicos é que ele provoca um relaxamento muscular e isso pode levar a uma parada respiratória. Então, muitas mulheres que utilizam esses medicamentos, os tranquilizantes maiores, podem ter episódios maiores de apneia. E isso é prejudicial à saúde.
E como acabar com esta dependência e conquistar o sono nosso de cada noite? A ciência investiga novas possibilidades.
Há quase 2 anos, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Instituto do Sono, estudam alternativas para reduzir e até mesmo acabar com o uso prolongado dos medicamentos controlados para dormir. Eles já comprovaram a eficácia da yoga, da acupuntura e da massagem e agora estudam os efeitos da meditação. E os primeiros resultados são animadores.
Eu apenas observo a minha respiração neste momento.
O estudo foi feito com 16 mulheres divididas em 2 grupos. Todas tomavam remédio para dormir. O primeiro grupo recebeu as orientações de sempre para reduzir os medicamentos. A outra metade, além das orientações, passou a fazer meditação durante 2 meses, 1 aula por semana. No grupo que não meditou, das 8 mulheres, 2, 25%, pararam completamente o consumo de medicamentos. E no grupo que fez meditação, essa proporção subiu para 75%. 6 das 8 mulheres abandonaram os tranquilizantes. E as 2 que não pararam, reduziram substancialmente.
É um número expressivo para um problema de difícil resolução. Né? Então a gente tem dificuldade para lidar com essa questão e os resultados então animam bastante.
A meditação muda a forma de encarar o problema da insônia e pode quebrar o ciclo de dependência aos medicamentos que prejudicam tanto as mulheres.
A gente aposta que sim. A gente começou com os primeiros estudos nesse sentido e os resultados são bastante animadores.
Os pesquisadores querem aumentar o número de voluntárias com insônia para avaliar melhor os resultados e também levar a meditação e os tratamentos alternativos para as unidades básicas de saúde. Eles acreditam que meditar é um ótimo remédio para a insônia e para a vida.
Todo mundo pode meditar?
Pode sim, é uma habilidade, na verdade, que a gente já tem e a gente só desenvolve através da meditação, né? Essa habilidade de atenção plena, de estar presente.
E como é que as pessoas aprendem a meditar?
Elas precisam dedicar um tempo do dia delas e simplesmente prestar atenção na respiração, no corpo, nos sons. Elas podem simplesmente tirar um tempo para isso.
30 minutos de meditação por dia e o sono, a disposição, a vida da Odete mudaram.
Ah, eu fiquei mais tranquila, acordo muito mais disposta. Não é aquele acordar que você ainda fica enrolando na cama, para levantar, eu acordo já pronta para levantar para o meu dia. Maravilhoso, né, poder fazer isso.
Nem sempre foi assim. Durante 16 anos, a Odete só conseguia dormir depois de tomar remédio. Pegar no sono era um sacrifício. E as consequências...
Era como se você fizesse um esforço para começar o seu dia. Tudo parecia assim mais difícil. Eu ficava cansada, eu dormia. Tinha momentos, inclusive, às vezes, conduzindo o carro. Um risco, era um perigo. E isso foi um dos fatores, inclusive, que me deixou muito preocupada e querer descobrir por quê, o que estava acontecendo.
A Odete foi uma das voluntárias da pesquisa que conseguiram reduzir a quantidade de remédios depois da meditação.
Diminuí para metade e da metade agora eu estou com esse aqui, que é um quarto do início do outro. Isso seria mais ou menos uns 10% do que eu tomava anteriormente.
A Odete está no caminho certo. Os exames mostraram como a qualidade do sono dela melhorou com a redução dos medicamentos e a prática da meditação. Para começar, a Odete não demora mais para pegar no sono.
Ela dormiu em cerca de 3 minutos, né? Que antes era 20 minutos, passou para 3 minutos. O sono ficou mais consolidado, teve menos despertares, aumentou muito aqui a porcentagem do sono REM, que é o sono dos sonhos, por isso que ela relata que sonha mais, e o sono profundo também ficou mais consistente.
Além de melhorar a qualidade de vida, voltar a sonhar fez toda a diferença para Odete. Ela já estava com saudade.
Pelo que a gente viu nos seus exames lá na polissonografia, você está dormindo muito bem e voltou a sonhar, Odete? Pois é. Sonho. E parece que o resultado foi também nessa parte saiu muito boa, que eu fico muito satisfeita. Para os pesquisadores, que eles também estão pondo bastante esforço nisso tudo. E para mim também, né? Que só tive a ganhar também com isso.
E seu sonho é parar de vez com essa meditação?
É meu sonho parar. Exatamente.
Para sonhar mais.
Sonhar acordada.
Cochilo depois do almoço. Será esse o remédio para quem não dorme o tempo suficiente durante a noite?
Dormir é um santo remédio, já diziam nossos avós com imensa sabedoria. A ciência confirma que o sono é importante para a saúde física e mental e ajuda a prevenir uma série de doenças.
Hoje em dia estamos todos procurando aqui uma boa qualidade de vida. Agora, se você não dormir bem, como que você vai estar bem no dia seguinte? Impossível.
Pessoas que dormem menos adoecem mais por negligenciar uma função fisiológica básica. O sono é tão essencial para uma vida saudável quanto a alimentação.
Quais são as consequências mais graves para quem não dorme direito?
Há uma redução muito grande de todo o aspecto imunológico, fazendo com que você fique mais doente, fique mais gripado, resista menos às intercorrências do dia a dia e automaticamente uma pessoa mais cansada.
E o que dizer então daquele cochilo, um hábito tão antigo e quase em extinção na correria das cidades grandes? Raro, mas necessário. Encontramos esse grupo de garis em pleno cochilo depois do almoço em São Paulo. No intervalo do trabalho, o corpo se rendeu a poucos e reparadores minutos de sono.
Ah, durmo meia hora, 40 minutos. Acordo mais suave, disposto para trabalhar, né?
Eles fazem a coisa certa.
O cochilo após o almoço é reparador e te ajuda e é fundamental para o seu bom equilíbrio durante o dia.
É preciso que a população passe a aceitar o sono, né, como o alimento. Nós precisamos comer bem para viver bem. Nós precisamos ter atividade física para viver bem. A gente precisa dormir bem para viver bem.
Então, uma boa noite e durma bem.
Ajuda-nos. Há 11 anos em seu coração.